Realmente, esse ano foi um ano atípico, porque, veja bem, a soja poderia ser plantada a partir do 10, 15 de setembro. E em função daquele período de estiagem, e não tendo condições para isso, embora alguns agricultores, inclusive, fizeram essa semeadura, e aí, evidentemente, que não nasceu, né? A coisa não progrediu, eles tiveram que fazer, nova semeadura. De qualquer forma, como você disse, atrasou muito. Isso tem reflexo sobre a cultura, sim, né? Porque a cultura normalmente é na fase inicial, aí veio as chuvas e a soja começou a desenvolver, mas de qualquer forma, precisa o tempo correr muito bem hoje, daqui para frente, né? Para que ela tenha aquele desenvolvimento normal. Se você pensar que cada nó em crescimento em altura representa 5,3 sacos por hectare, é evidente que a soja não vai formar hoje o número de nós que formaria se tivesse ocorrido tudo normal. Então, o que que a gente tem que pensar? Que continue chovendo durante a noite e sol durante o dia, porque aí sim a soja tenha um crescimento normal, ou o mais possível, né, desenvolvimento, para que ela emita nós e entre nós, para formar aí em torno de 18, 20 nós. Com isso, você pode chegar até 80, 90, 100 sacos por hectare. Então, o que que aconteceu na fase inicial? Quer dizer, a soja nasceu, mas como não tinha muita condição de desenvolvimento por falta de umidade, chuva, ela não desenvolveu o suficiente, ela ficou uma planta amarrada. E uma planta amarrada, como ela tem um ciclo de 120 dias, 115, 125, aquele período ele está contando. Quer dizer, se ela ficou amarrada, agora precisa ocorrer, em termos de temperatura e umidade, chuva, é muito boa para ela retomar esse crescimento. Bom, mas as coisas agora estão andando normal, porque você está vendo que constantemente está chovendo, né? E a soja ela já retomou aquele crescimento normal. Esse ano nós vamos ter algumas surpresas. Porque veja bem, como ela teve um desenvolvimento normal ruim, a gente nunca viu tanta lavoura de soja com milho dentro, em função da sequência, do milho, né? E aí isso tem uma consequência muito grave. A gente chama de lavoura suja, de soja pelo milho. Qual foi o problema que aconteceu isso? Porque os produtores relaxaram? Não. Porque a coisa estava tão indefinida em relação à soja que o cara não sabia se ele aplicava herbicida já para matar tudo e esperar agora a safrinha de milho, ou continuava e acreditava ainda na cultura de soja. E aí ele foi largando o controle do milho. E quais são as consequências disso? As consequências, primeiro, é a competição por água, luz, nutriente do milho dentro da soja, que ele é considerado nessa situação uma planta daninha, um mato. E a segunda consequência é que isso aí vai ter um problema muito sério para a próxima safrinha de milho. Nós estamos, a nível de Brasil, aumentando uma praga chamada de cigarrinha, que ela quer exatamente esse tipo de coisa. Quer dizer, ela quer plantas de milho no meio da soja, e aí, evidentemente, que muitas vão estar doentes. A cigarrinha vai lá, ela adquire, essa doença e vai passar para a próxima semeadura do milho. Então, por exemplo, tomara que a gente esteja errado, que na próxima safrinha de milho, final de janeiro, fevereiro, e alguns até março, porque atrasou a semeadura, nós vamos ter uma infestação de cigarrinha, um ataque de cigarrinha como nunca visto aqui, aliás, a nível de Brasil, porque não é só o Paraná que está nessa situação, é basicamente o Brasil inteiro. Então, esse é uma das consequências que a gente tem vendo.
Não tem um controle isolado por ser plantas diferentes? Não dá para fazer alguma coisa nesse sentido?
O melhor controle é retirar ou matar urgentemente esse milho dentro da lavoura de soja.
E como? Com herbicida ou manual?
Não, tem herbicida, só que muitas plantas já passaram da época de você fazer, e agora o cara vai ter que fazer, manualmente. Então essa seria a situação. E um outro problema da cigarrinha é que você mata o adulto, mas a reinfestação ela é muito grande. Então esse é um dos problemas que poderá ocorrer. A gente torce até que a gente esteja errado nessa previsão, mas nós temos um levantamento que está mostrando esse tipo de coisa. Como a soja está num crescimento normal, então agora falando da soja, qual é a preocupação? Hoje tem duas coisas para se preocupar. Primeiro, ferrugem, né, que todo mundo sabe que está dando condição para isso, quer dizer, é chuva durante a noite, umidade, tem temperatura, então a ferrugem gosta disso, e aí os produtores sabem disso, até já adquiriram para isso. E também tomar muito cuidado com relação à percevejo, principalmente percevejo marrom, que é o que predomina na região. A nossa recomendação, até um percevejo por metro, fazendo amostragem. E o grande problema hoje, Serginho, é que a coisa ficou tão fácil de produzir soja que está se aplicando inseticida sem saber o que, que tem, quantos são e onde estão. Seria o equivalente de eu tomar um remédio sem saber que doença eu tenho. Quer dizer, por quê? Está muito fácil a nível de campo. O pessoal não tem feito as amostragens. E é isso que a gente tem batido, e aquele dia, inclusive, na palestra, comentamos muito. Quer dizer, não dá mais para a gente tomar uma decisão sem saber o que, que tem. Mesmo porque se eu chegar lá no campo, a planta não diz onde é que estão mordendo. Ela não fala. A gente, quando vai com algum problema de doença, vamos consultar algum especialista, a gente ainda comenta, pede exame. Quer dizer, qual é o exame que a gente recomenda para um produtor? É utilizar o pano de batida, infelizmente ainda é a única ferramenta que nós temos, né? É usar o pano de batida e o produtor fazer as amostragens. E não são tantas. Cada 100 hectares fazer 10 batidinhas de pano. Quer dizer, e aí sim você sabe o que, que tem, quantos são e aonde estão. E, obviamente, que aí seria o ponto crucial, fazer a aplicação de um defensivo quando tem de meio a um percevejo. Porque hoje nós não nos preocupamos muito mais em lagarta. Por quê? Porque os materiais que nós estamos usando, em torno de 70% da soja plantada no Brasil é soja BT. Soja BT, ela tem uma proteína chamada CRI1AC, que ela faz com que as lagartas não atacam ela. Então, a não ser que ainda tenha alguns produtores que plantam soja no BT, esse vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Então, em termos de lagarta, a gente nos preocuparia apenas com as espodópteras, só, porque essa soja BT, ela não controla. Como ainda tem uma baixa incidência aqui para a gente, obviamente que nós não nos preocupamos muito com lagarta. Agora, o percevejo é praga fundamental. Então, isso aí é de extrema importância. Quer dizer, o que, que nós temos que pensar? E essa situação que chove, está chovendo seguido, embora seja ótimo, mas faz com que o produtor relaxe um pouco de ir no campo. E relaxando um pouco de ir no campo, o que, que acontece? Talvez daqui os dias que ele vai, a coisa já está tomada por ferrugem, já está tomada por percevejo, porque a praga e a doença lá no campo, ela não quer saber se tem temperatura, umidade, à medida que der as condições, elas vão se desenvolvendo. E quanto maior forem essas condições, mais curto é o ciclo da praga e da doença. Então, veja bem, por isso que eu gostaria que o pessoal ficasse em alerta aí, porque, lembrar, percevejo consome grão. Grão é aquilo que vai colher, quer dizer, então é um prejuízo direto. Esse é o principal. Além de outras consequências, por exemplo, o percevejo ainda traz um problema no fazer o dano no grão. E quem compra essa soja posteriormente, ali se desenvolve um fungo chamado de Nematospora coryli. É um fungo que quem compra essa soja e deixa ela armazenada, quanto mais tempo de armazenamento, mais problema vai ter nessa soja. E a hora que você for exportar isso, o que, que acontece? Aumenta a acidez da soja, né? E aumenta a doença, diminui tudo. E a própria cooperativa vai ter que controlar isso, porque senão, na hora que você for exportar esse tipo de coisa, a China não aceita, né? Hoje o limite é 8% de dano nos grãos. Até 8% você não tem desconto. A partir de 8% você já tem desconto lá na cooperativa. Às vezes o produtor reclama, mas por quê? Porque a tua soja está contaminada de percevejo, esse percevejo transmitiu esse fungo, né? E esse fungo está na semente. E essa semente, grão, né? Nesse caso, para a indústria de óleo é péssimo. Então, por isso que as cooperativas descontam e têm que realmente descontar para que tenha uma condição melhor de exportação.
Professor, quebrando um pouquinho seu raciocínio, vamos lá por etapas. Primeiro, essa concorrência do milho que se tornou praga, já que não é o plantio principal, dado a todos aqueles problemas que o senhor já disse no começo. Aí nós temos também o clima, que apesar de ser bom para o desenvolvimento, ele traz muitas consequências, dada a umidade, calor durante o dia, umidade que favorece o desenvolvimento de pragas, de uma maneira geral, e a dificuldade no controle. E terceiro, o próprio produtor que não se preocupa, talvez, em fazer uma amostragem para usar o medicamento certo na doença certa. Ele usa, bom, nessa época eu passo isso e pronto, podendo até provocar resistência, se não for o caso daquela praga que está em eminência ali. E terceiro, o senhor falou uma questão de gomos aí é mais técnica ainda, que é o crescimento. E o senhor falou em torno de 80 a 90 sacas. Eu vou começar por essa. De repente, então, nós não teremos mais de 100 sacas, o que vocês estão observando hoje?
É, o que eu me refiro é, por exemplo, uma soja para produzir 100 sacas por hectare, ela obrigatoriamente ela tem que ter 20 entre nós.
Isso dá quanto em altura para a gente que é leigo? 1,20 m? Como que é?
É, aproximadamente. Por aí, em torno de 1 m, 1,20 m. Depende do material. Os materiais têm essa característica diferenciada. Porque se você botar que cada nó, a gente chama de cachopa, 3 vagens, cada vagem 3 grãos, e peso de 100 sementes, aproximadamente 16, 17 grãos, quer dizer, cada nó representa 5,3 sacos. Se eu tiver 20, vai dar 100. É, sacos por hectare. Quer dizer, lógico que a região não chega a esse ponto, mas tem gente que tira isso. Então, o que que acontece? Hoje nós temos que construir uma planta. E construir uma planta significa você fazer número de nós. Então, tudo aquilo que o produtor já fez, lá no tratamento de semente, preparo de solo, adubação, calagem, fosfatagem, gessagem, enfim, tudo que ele fez lá para implantar a cultura, já começa por aí, ele está construindo planta. E hoje esse é o nosso palavreado, quer dizer, você tem que construir uma planta como você constrói uma casa. Você faz um baita de um alicerce, as paredes, vigamento, quer dizer, é desse jeito. E o tempo ele colabora muito para isso. Se é bom para a planta, também é bom para a praga e é bom para a doença. E uma das coisas que está favorecendo esse tipo de coisa, Serginho, porque você veja bem, há muitos anos atrás aqui nós tínhamos 3 culturas de verão, soja, milho e algodão, e cultura de inverno nossa era trigo. Hoje você não vê mais isso. Hoje virou o quê? Eu tenho 2 opções, soja e milho. Por que que se utiliza soja? Porque se ganha mais dinheiro. Em outubro, novembro, soja dá mais dinheiro que milho. E por que que em vez de trigo em fevereiro, o pessoal está usando milho? Porque milho dá mais dinheiro, então não adianta, essa é a realidade. Quer dizer, todo produtor busca produtividade e busca lucro, e lucro significa utilizar aquilo que dá mais dinheiro, que sobra mais para ele.
Quer dizer, nós não temos rotatividade nem descanso de solo.
Exatamente, não é descanso, nós não temos mais rotação de culturas. Hoje nós temos sucessão de culturas, soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho. E aí os problemas vão se agravando. Se eu pudesse colocar alguma cultura de inverno, por exemplo, não que seja milho, porque milho é uma cultura de verão. A gente chama de safrinha de milho, mas a maior safra de milho é realmente em fevereiro, a nível de Brasil. Então, você veja bem, esse termo safrinha que a gente usa, o safrinha dá a entender que é uma coisa pequena, mas não é. A maior safra nossa é de milho, é realmente em fevereiro, virou safrão. E aí vieram os problemas, porque nisso que você falou, não tem essa rotatividade de culturas, é uma sucessão de culturas, é soja, milho, soja, milho, soja, milho. E aí as doenças vão se acostumando, as pragas vão se acostumando, esse é o problema. E outra, em função até de nos últimos anos ter sido uma cultura que se ganhou bastante dinheiro, a soja e o próprio milho, não podemos reclamar, tomara que se ganhe cada vez mais, mas a gente relaxou um pouco. E aí, nesse relaxamento, nós estamos aplicando, como você falou, o inseticida sem saber o que que tem, quantos são, onde estão, se é o momento correto, se não é. Só para você ter uma ideia, ó, nós temos levantamentos em que há 20 anos atrás, um produtor, antes de ter todas essas tecnologias, um produtor num ciclo de soja, do começo ao fim, de 120 dias, um produtor trabalhava 100 dias dentro de um lavoura de soja. Hoje, os nossos filhos não trabalham 30. Lógico que nós não queremos que continue como era 20 anos atrás, porque tudo é uma modernização, tudo é uma atualização, tudo são coisas novas. Mas espera um pouquinho, as coisas básicas a gente não pode deixar de fazer. E o que que é essa coisa básica? Eu não posso recomendar um produto, um inseticida, sem saber o que que tem, quantos são e onde estão. Quer dizer, para que que eu estou recomendando tal produto? Para matar o quê? Mas quantos tem lá que nos traz prejuízo.
Isso acontece muito?
Ah, isso acontece, hein? Olha, é uma coisa que a gente tem batido muito em função da facilidade de ganhar dinheiro com soja. Eu não diria nem o custo, não vou dizer que custo de inseticida é barato, não. Não vou entrar nessa questão. Mas poderia ser uma coisa mais lógica, uma coisa mais evidente. Quer dizer, eu para tomar um remédio, eu preciso saber que doença eu tenho. E a mesma coisa lá no campo. Quer dizer, para mim aplicar um defensivo agrícola, eu tenho que saber qual é o problema que tem lá. E às vezes isso não acontece, a coisa está muito calendarizada.
Nós estamos usando o defensivo agrícola ou inseticida de uma maneira absurda, errada, como já vem falando há muito tempo que o Brasil é um dos que mais utiliza, ou isso é mito também?
Não, isso é tudo bobagem. Quem mais utiliza defensivo é o Japão. No entanto, os japoneses são os que têm maior longevidade. Então, como é que se explica isso? Então, isso é uma bobagem, né? A verdade é o seguinte, não se consegue viver sem defensivo agrícola. Impossível. Não tem como. O que a gente precisa, independente da situação, é você usar no momento correto. O defensivo correto, é isso que a gente precisa. E para isso, não tem como, Serginho. Você tem que fazer uma avaliação a nível de campo. E convenhamos, você fazer 10 amostragens de soja com pano de batida a cada 100 hectares, vamos ser sinceros, não mata ninguém, né? As coisas ficaram tão fáceis de produzir soja que nesses últimos anos a gente relaxou nesse sentido.
O fato de nós, não, muitas vezes, aconteceu com o algodão. A gente terminava uma colheita e deixava lá para o hospedeiro ficar ali. Aqui nós temos o vazio sanitário, né, que não sei se todo mundo cumpre, mas é uma obrigação. De uma maneira geral, essa questão do milho, foi um lapso ou foi por decorrência também da situação do plantio na época do soja ali, aquela seca?
Não, olha, eu vou dizer para você, ó, esse ano nós andamos muitos estados Unidos do Brasil e o que a gente viu de maneira geral, eu nunca vi um ano de soja tão suja, suja com relação à planta daninha e aí eu considero o milho.
Plantio direto favorece?
Não, não é esse é o problema. O problema, primeiro, é a sucessão de culturas. E segundo, é que o pessoal fez a semeadura de soja. A soja nasceu mal. E ele não sabia se passava grade, se plantava de novo, se passava herbicida, mata tudo, espera só a safrinha do milho, não faz lavoura de soja. E a coisa foi ficando a nível de campo. E aí choveu, o que que acontece? A soja desenvolveu e o milho desenvolveu junto. A hora que ele vai passar o herbicida para matar o milho, essa planta já estava grande demais. E aí o que acontece? Não conseguiu matar essa planta. Não foi relaxo do produtor, foi essa indecisão. Aquela indecisão é assim, olha. Eu conservo a soja e mato o milho no meio da soja, ou já mato os dois e ficou nessa indecisão. Então o próprio clima favoreceu a esse fato. Não é aqui culpar o produtor, mas ele ficou numa indecisão. Só que agora ele tem que tomar uma atitude.
E qual é?
A atitude é eliminar urgentemente esse milho que está lá dentro da soja. Qual é o método? Eu só vejo um, botar gente lá dentro, que não existe mais, né, os próprios familiares, e eliminar isso, porque senão nós vamos ter um problema seríssimo na safrinha de milho.
Quer dizer, nesta até não vai interferir tanto, mas nas próximas, a tal da cigarrinha vai tomar conta. A previsão é essa.
Na soja, ela não vai interferir, mas ela vai interferir na próxima semeadura do milho. Esse é o grande problema. A gente torce que a gente, nesse levantamento, esteja errado. Mas olha, tudo que a gente tem a nível de Brasil está nos mostrando esse tipo de coisa.
Tá, e diante dessa evidência, vamos falar hoje, pode ser que nada disso aconteça, como o senhor disse, torce para que esteja errado. Diante da perspectiva de essa cigarrinha atacar, criar um universo delas aí, de fazer parar ou não plantar nada, eu sei que aí é difícil para o produtor, mas seria a solução para controlar?
Não.
Não?
Não, porque ela vai estar aí, se ela não estiver aí, ela está num outro hospedeiro. Ela só transmite doença de milho para milho, entendeu? Mas ela tem outros hospedeiros. Ela pode ficar habitada em outros locais. E aí o dia que você voltar a plantar milho, ela vai estar lá com a doença e vai transmitir. O que a gente precisa fazer é os princípios básicos. Eliminar esses focos que já está ocorrendo. Isso aí já era de fundamental importância. E aí no momento do milho, vamos imaginar, nós estamos lá em fevereiro, tem um milho plantado, o milho saiu. À medida que esse milho está saindo, vai ocorrer cigarrinha. Aí sim nós vamos ter que fazer os controles. nós não temos definido ainda quantas cigarrinhas é o nível de controle. Então, o que tem sido feito a partir da emergência V3, V4, né? É, milho com 3, 4 folhas, até V8 ou V12, com 8 ou 12 folhas. Um lado dos pesquisadores defende 8 folhas, outros defendem 12 folhas, o milho com 12 folhas. É, mas independente de 8 ou 12, o que é interessante? É interessante você fazer o controle dessa cigarrinha. Aí você pode falar assim, mas você mata aquele adulto que está ali e vem outro. É exatamente isso que acontece. Vem outro da onde? De alguém que não controlou e assim por diante. Então, esse é um ponto fundamental. Quer dizer, nós vamos ter que fazer aí um trabalho muito bem feito, em geral, de todos os produtores, para a gente eliminar, porque eliminar esses problemas. Porque a cada ano que nós estamos evoluindo em função dessa sucessão, soja, milho, soja, milho, soja, milho, está aumentando esses problemas. E outro fator fundamental é você já escolher os materiais de milho para plantar que sejam mais resistentes a essa praga. Existem esses materiais. Esse é um outro fator que é muito difícil o produtor mudar aquela variedade que ele já está plantando, porque ele já está acostumado com ela, ele gosta dela. E às vezes ele está utilizando um material que tem susceptibilidade à praga. Então ele vai ter que mudar esse material. Aí vem o trabalho conjunto da própria cooperativa, e ela já faz isso, né? Já está colocando no mercado materiais que não tenha tanta susceptibilidade, né?
Que seja mais resistente.
Exatamente.
Controle biológico, existe a possibilidade? Existe alguma coisa nesse sentido?
Olha, existe, mas é muito pouco utilizado.
Muito lento, né?
E daqui para frente você pode ter certeza, não só para isso aí, como para percevejo, como já existe para lagarto. As empresas, de uma maneira geral, vão ter que começar a se preocupar mais com isso. Porque apenas a ferramenta química, nós estamos vendo que ela não vai se sustentar por muito tempo. Então, o que acontece? Seria interessante a interação de todos esses métodos de controle. Quer dizer, o próprio biológico é um que está aí surgindo e pode ter certeza que em algumas culturas já está dando certo, por exemplo, em cana-de-açúcar já tem, em milho já tem, em soja já tem, quer dizer, você pode ter, para muitas pragas aí, a coisa vai funcionar e as empresas vão ter que partir com pesquisa muito profunda em cima disso para lançar mais uma ferramenta biológica para ajudar a ferramenta química.
Quer dizer, nós temos que pensar seriamente na rotatividade, senão nós vamos perder o controle, é isso?
Veja bem, ó, quando você tem apenas um sistema de controle, a tendência é você perder o mais rapidamente. Por isso que a cada ano surgem novos produtos e morrem novos produtos, surgem novos produtos e morrem novos produtos. Por quê? Porque o pessoal não faz essa rotação de princípios ativos. Quer dizer, tem que mudar um pouco. E muitos têm essa dificuldade, né, de mudar, e às vezes não aceita, já está acostumado com aquele produto, enfim. Tem uma série de razões que levam a isso. Mas a rotação de princípios ativos, não só de inseticida, como de fungicida, como de herbicida, é fundamental dentro de um programa de manejo de uma cultura geral.
Professor, a gente agradece a participação do senhor dentro do jornal Operação Cidade. Nós poderíamos falar uma hora. Dado ao conhecimento do senhor e a ansiedade dos agricultores de uma maneira geral, dos produtores de uma maneira geral, fica aí os microfones da Rádio Cabiúna à disposição para as considerações finais e aquele alerta que o senhor, como especialista nessa área, tem com propriedade para dizer.
Olha, Serginho, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que sempre estamos à disposição de vocês, dos próprios produtores, estamos aqui na universidade, né? Naquilo que for preciso, todo mundo pode nos procurar aqui, apesar de estarmos de férias, a gente está ainda por aqui, né? E dizer o seguinte, para mim, aplicar um defensivo, não importa qual, dentro de uma lavoura, é como se a gente fosse tomar um remédio. Para que eu estou tomando esse remédio? Qual é a doença que eu tenho? Qual é o grau que eu tenho? Em agricultura é a mesma coisa. Quer dizer, eu vou aplicar um defensivo. Para quê? Que praga que eu tenho? Quantas tem? E aonde estão? Aí sim, você pode pedir a um agrônomo qual é a melhor alternativa de controle. Eu acho que tem que fazer isso. Para isso, precisa fazer a amostragem.